Voltando ainda em Mateus 7, verso 24 a 27, como já falamos aos irmãos, essa é a parte mais importante do Sermão do Monte. O Senhor ensina toda a sua palavra e a partir do versículo 24 ao 27, ele traz o segredo do seu coração acerca daquele ensino. O objetivo pelo qual o Senhor tem ensinado os discípulos naquela montanha. O objetivo do Senhor é ver uma edificação. Se nós olhamos assim, quando o Senhor está mostrando o reino vai seguir paralelo a uma edificação. Sempre uma casa vai ser edificada. Quando Davi assumiu o reino, a primeira preocupação dele, edificação. Ele tinha isto no seu coração. Ele queria edificar para Deus. Quando Salomão assume o reino, então ele fica com os desenhos da casa que Davi tinha recebido do Senhor para edificar. Então Salomão segue o desejo do coração de Davi, né? E edifica aquela casa. Havendo o reino estabelecido, a casa sempre estará junto com o reino, porque ela vai representar o lugar do trono de Deus. Ele disse que ali é o assento dos seus pés na casa. Sabendo isso, todo o povo de Israel, quando foi levado cativo para a Babilônia, eles sonhavam em voltar e construir aquele templo de novo. Aqueles que o Senhor moveu o coração, eles não tinham outro objetivo. Eles sonhavam que um dia voltasse o reino para eles. Mas eles precisavam preparar a edificação da casa, da cidade. E assim foi para a primeira vinda do Senhor. Da mesma maneira, o Senhor está chamando o seu povo para a segunda vinda, para a edificação, porque a palavra do Senhor diz ali, Atos, né? Capítulo 3 de Atos, verso 18, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aí é uma obra. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Restauração de tudo. A restauração de tudo inclui o posicionamento real da igreja como casa edificada para Deus. Está incluído a edificação da igreja. Se ela precisa ter realmente aquilo que está dentro do propósito de Deus, então o Senhor vai trabalhar nessa direção. Se a edificação teve perda de testemunho, há uma necessidade da restauração desse testemunho para que venha o reino. O reino vai ter uma pessoa que é o rei. Então há necessidade de preparar o caminho real, o caminho do rei, né? A igreja não tem outro objetivo na face da terra, a não ser preparar o caminho do rei, para que ele venha. Os discípulos pensavam que no primeiro século Jesus já viria, porque eles estavam se empenhando por realmente ter o testemunho do Senhor, preservando a unidade do Espírito, procurando guardar a paz de Cristo em seus corações, procurando guardar a palavra do Senhor, porque eles estavam nessa esperança que o Senhor viria. Então, se nós olharmos a palavra do Senhor, o livro de Mateus está falando do reino de Deus. Ele apresenta o rei, esse rei é Jesus Cristo, que segundo a carne da linhagem de Davi, e que também, segundo a promessa de Deus, ele remonta da linhagem de Abraão, a promessa do Senhor. Por isso, dentro daquela chamada de Abraão, Deus fez uma promessa. Abraão teria um filho da promessa, chamado Isaque. Aquele filho foi requerido por Deus para ser sacrificado no Monte Moriá. E é exatamente o que o livro do Mateus está trazendo para nós. Ele mostra o rei, mostra o reino e mostra Jesus Cristo como filho de Abraão. Ele mostra o rei edificador, veio estabelecer o reino, mas o reino sem a casa também não tem sentido. O reino sem o trono não tem sentido. Então, por isso, só no livro de Mateus você vai ver dos quatro evangelhos que fala da edificação da igreja. O livro de Mateus. Jesus começa falando da edificação de uma cidade. Lembram-se no capítulo 5? Uma cidade edificada sobre um monte? Então, a sede do reino tem lugar numa cidade. Essa cidade é uma cidade edificada sobre um monte. Os salmos dizem assim, que para Jerusalém subiam as tribos do Senhor. Jerusalém ficava mais alto. Ela está edificada num lugar mais alto. E também a casa do Senhor foi edificada ali no monte. E se você notar o Senhor Jesus, iniciando o Sermão do Monte, é a mesma questão. Aqueles que o Senhor quer contar para cooperar com ele, ele chama. Mas aqui diz que ele subiu ao monte. Esse monte representa o reino, representa a autoridade do Senhor. E ele começa a ensinar. Então chega no final, o coração do Senhor é revelado. O propósito que ele chamou. Então o livro de Mateus vai mostrar isso. Um reino, o rei e a casa do rei, a edificação. Se você olha já o livro de Marcos, aqui está mostrando a igreja, que a igreja é realmente uma plataforma do reino deste mundo. Se você olha o livro de Marcos, você vai ver a igreja como um ministério perfeito de Cristo. Cristo e a igreja é um ministério poderoso. Se você olha o livro de Lucas, você vai ver Cristo e a igreja como um homem perfeito. Então, o Lucas mostra que nós somos um novo homem em Cristo. Porque Lucas vai falar da humanidade de Jesus como homem perfeito. E como a igreja está sendo edificada à imagem dele, ele é o modelo, ele é o protótipo de Deus, é o gabarito de Deus, então, nós vamos ver, ele é o servo do Senhor em Marcos. O que representa isso? Um ministério. A igreja também, em Cristo, é o mesmo ministério. A igreja em Cristo, no livro de Mateus, é o mesmo reino, junto com Jesus. Agora, a visão do apóstolo João já é algo mais íntimo, mais pessoal. Ele vai dizer que a igreja é uma família. Essa é a visão de João. Na família tem afetos, tem o amor, tem o carinho, né? E ele mostrou isso. Tem o amor de amigo, de irmãos, né? De pais, de filhinhos, de mancebos. Estão todos ali. João vê a igreja como uma família. Ele viu Jesus Cristo como parte dessa família. Reclinou seu corpo, sua cabeça no seu seio. Considerando que ele é a esposa, Jesus o marido. Uma família. O livro de João vai mostrar que nós somos a esposa e Jesus Cristo é o marido. É a família. A família de Deus. Em Cristo. Mas aqui o livro de Mateus vai tratar claramente com o reino. Essa é a visão de Mateus, né? Jesus Cristo está trazendo o reino, mas esse reino é a própria pessoa de Jesus, que depois agrega o seu povo como parte desse reino, e também aquilo que está no coração de Deus, de muitas eras, desde a eternidade passada, de edificar algo para a sua habitação, está revelado no livro de Mateus. Então, por isso que o Senhor fala aqui, no mesmo sermão, duas vezes a palavra edificação. Só no Sermão do Monte. E no capítulo 16, aí ele desvenda que edificação gloriosa é essa que ele veio fazer. Né? Agora, capítulo 26 até o final, ele vai desvendar com a sua própria entrega na cruz o como fazer essa edificação. Aí já é a outra parte do primeiro versículo de Mateus 1, né? Mateus 1, verso 1. Então vamos ler aqui novamente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui rocha no singular, sobre a rocha. Né? No singular, não tem plural aí. Sobre pedras ou sobre rochas, não. O Senhor define a questão dessa rocha, artigo definido, né? A rocha. Se você volta no capítulo 1, você vai ver que também há um artigo definido lá, no verso 16 do capítulo 1, diz lá: José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Só há um Cristo. É o, ele, Jesus Cristo. Ele é o Cristo. Não há outro. Né? Tanto que no capítulo 24, o Senhor vai dizer: virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. O Senhor já nos chama atenção para essas coisas. Então, o Cristo. Este é o fundamento desta casa, esta é a rocha desta casa. Desta casa que cada um quer edificar para a glória de Deus. Cada um quer se comprometer em ouvir. Nós não podemos fazer nada na edificação. Tudo que podemos fazer é ouvir e fazer aquilo que ouvimos. Não é? Jesus falou: eu faço tudo aquilo que o Pai fala a mim. Em outras palavras, estou falando, claro. Mas o Senhor fazia tudo o que via o Pai fazendo. Da mesma forma nós. Tudo que o Senhor nos fala, como Ele é um praticante por excelência, então tudo que Ele fala é tudo que Ele faz. Todas as coisas são feitas pela palavra dEle, não é? Como que Jesus fez o mundo? Por sua palavra. Tudo que Ele falou, Ele praticou, Ele fez existir. Então nós sabemos o seguinte, que quando nós ouvimos Ele falar, é o mesmo que vê-lo fazendo. Porque toda a palavra de Jesus no universo, toda a palavra que sair da boca dEle será executada, será realizada. Então, toda a palavra do Senhor Jesus é um feito. Haja luz. O que que você pensa que houve? Houve luz. Haja luminares. O que que você pensa que aconteceu naquele momento? Poxa, que maravilha era se nós estivéssemos na criação ao lado do Senhor Jesus e Ele diz assim, haja luminares. A gente vê naquela imensidão escura, cura, surgindo estrelas, como foco acendendo, hein? Um por um, acendendo em todo lado. Então, pensemos bem, a nossa palavra não executa nada, não pratica nada, por isso que nós temos que ouvir o Senhor e fazer conforme, porque nós devemos ter uma plena confiança na sua palavra, porque sua palavra é criativa. Ela é criativa. E quando nós servimos o Senhor com plena fé na palavra, as coisas acontecem na nossa vida. Mas quando nós vamos, o Senhor fala, uma vez a gente não vai. Estava falando com o Paulinho. Então, um irmão está perecendo de necessidade financeira. Mas por quê? O Senhor envia a palavra e ele não crê e não executa a palavra. A palavra de Deus tem poder para nos edificar. Se o Senhor fala, tenha certeza de que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Se o Senhor diz para nós, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o que que nós somos? Somos isso mesmo. Somos isso mesmo. Glória a Deus, não é mentira, Jesus é verdadeiro. E é assim que Ele está falando e é assim que é. A palavra do Senhor é tremenda, Ele cria. Então, quando nós vemos o Senhor dizendo, olha, o que escuta as minhas palavras, porque Ele é o edificador por excelência e nós estamos acompanhando, somos seus companheiros. Você é companheiro do Senhor Jesus. Você está ali do lado, Ele está fazendo, você está fazendo igual. Isso que é ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor dizer, tá bom, Senhor, amanhã eu vou começar. Isso não é ouvir o Senhor. É ter amizade com o Senhor. Ser companheiro dEle. Tá do lado dEle, viu Ele fazer? Tá escutando? Vai fazendo. Essa é a forma do Senhor realmente querer que nós edifiquemos. Não é o Senhor falar, quero que vocês edifiquem. Aí saímos com marreta, com martelo, com tudo. E vamos edificar a casa do Senhor. Não. Não é assim. Existe realmente o governo divino. O rei do universo nos governa. Somos ali para ele as ferramentas obedientes, harmonizadas para essa edificação. Como diz o irmão lá no Rio, O martelo não faz nada, o martelo não quebra, o serrote não serra. Quem serra é o serrador, usando o serrote, não é? É ele. O liquidificador não bate nada, não faz vitamina, não faz nada. É você com o teu dedo, toca aquela tecla e ele faz. O dedo de Deus toca a gente e nós fazemos. Amém? É, somos seus instrumentos. É assim que funciona a obra de Deus. Mas tudo que precisamos é, Senhor, fala que o teu servo ouve. Pronto. Aí vamos servir o Senhor. Vamos honrar o rei. É isso que o livro de Mateus está ensinando na edificação. Então, aqui nós vemos, no Sermão do Monte, ele fala por duas vezes edificação. Agora, só no capítulo 16, nós descobrimos que casa é essa que ele quer edificar. Mateus capítulo 16. Por isso que Salomão edificou duas casas, né? A casa dele e a casa do Senhor. Por quê? A casa do Senhor era o modelo para ser edificada a dele. Tudo que o Senhor dispensa na casa do Senhor, na nossa casa tem que ser igual. A palavra fala que nós devemos estar unidos à igreja porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O fato de uma família estar ligada à igreja, automaticamente ela é participante da bênção que o Senhor dispensa na sua casa. Entendeu? Então, toda a família ligada ao Senhor está ligada à casa de Deus também. Então ela é abençoada. Ela é cheia de vida. Na casa de Deus há vida, na casa de Deus há bênção. A principal bênção da casa de Deus, sabe qual é? A presença de Deus. Esta é a maior bênção. A casa é edificada não para pôr uns penduricalhos, para ficar bonitinho e tal, se apresentar. Não. A maior bênção da edificação é a manifestação da presença dele, do rei ali, presente nesta casa. Qual que era melhor? Todas as comidas que a Marta fazia dentro daquela casa, comidas gostosas, ou o melhor daquela casa era porque Jesus estava ali? Porque Jesus estava ali. Era, esse é o sabor daquela casa, é porque Jesus estava lá. Esse era o sabor verdadeiro. O perfume suave daquela casa é porque Jesus estava ali. Não tinha sentido. Podia se quebrar 20, 30 vasos de alabastros. A casa ficaria toda cheirosa, mas se Jesus não estivesse lá, de nada seria. Aquela edificação não serviria de nada. Então, toda edificação tem um propósito, a presença do Senhor. Né? Por isso que quando os crentes estão de picuinhas, divididos, com rancores, você pode notar que um pouco da presença de Deus é perdida. Agora, aquelas casas que estão contaminadas, elas acabam perdendo o desfrute daquela bênção da presença do Senhor. Aqueles irmãos fiéis ainda estão desfrutando daquela presença do Senhor. Mas aqueles que estão com a picuinha não estão desfrutando. E nem mesmo eles têm percepção de que a casa do Senhor tem que ser edificada para que a glória do Senhor seja vista. Eles não têm comprometimento, o coração deles não está nisto. Eles acabam, como diz lá o profeta Jeremias, acabam não vendo quando a bênção vem. Eles não veem. Está lá em Jeremias, capítulo 17, né? Acabam não vendo. Só para... Esse assunto é tão grande, né, sobre a casa de Deus. Aqui. Verso 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Agora, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Agora, mais adiante, aliás, vamos voltar um pouco, né? Verso 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Está vendo? Aquele que se aparta é porque está na carne. Faz da força do seu braço a sua carne, né? Da carne, melhor dizendo, o seu braço. Faz da carne o seu braço. Talvez ele possa viver pela sua força longe dos irmãos, longe da presença do Senhor. Não, eu vou viver assim. Eu posso, porque ele tem muita força na carne. E aí, a força da carne... Ele não vai dizer assim, ó, eu vou me apartar do Senhor, irmãos. Não. O fato da confiança na carne, ele já aparta o seu coração do Senhor. Se ele pensar que ele é melhor do que qualquer irmão na casa de Deus, ele já apartou seu coração do Senhor. Por quê? Se justificou a si mesmo. Então ele já apartou seu coração do Senhor. E aparte o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Está vendo? Por isso que é muito perigoso um irmão que se afasta, porque vai chegar um determinado tempo que ele já perde a percepção do bem. Ele já não sabe que o seu irmão precisa de ajuda. Ele já não tem interesse de socorrer um irmão necessitado. Ele nem sente quando o Senhor está visitando a igreja. Ele está muito longe da realidade da edificação da casa de Deus. E sabe para que nós estamos aqui? Exatamente com esse propósito de servir o Senhor na edificação. Não tem outro sentido para nós estarmos aqui. Nós temos que ir lá no mundo trazer mais madeiras, né? Eles vão vir com uma humanidade, madeira significa humanidade, né? Vão vir com uma humanidade toda corrompida, cheia de, né? Talvez seja um zambujeiro velho lá, né? Que vem para a casa de Deus. Essa humanidade vai ter que ser agora mudada pela humanidade de Cristo, aí sim vai fazer parte da edificação. Então nós temos que, como disse o profeta, subir ao monte e trazer madeira. Traz as árvores do mundo para se converterem em carvalhos de justiça, né? Para que o Senhor seja glorificado. Então, ó, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos e desertos da terra, na terra salgada e inabitável. E do verso 7 até o 8, fala o oposto, né? O varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então será totalmente diferente deste. Agora vamos lá em Mateus, então, 16, onde o Senhor revela, né? Primeiro o Senhor Ocorre algo maravilhoso aqui. Jesus separa os discípulos mais uma vez, porque agora o Senhor vai desvendar a sua edificação, por isso ele leva eles em Cesareia de Filipe. Segundo os que conhecem a geografia bíblica, diz que essa região é próxima do Monte Hermon. Jesus os leva para lá. E nós sabemos o que está relacionando o Monte Hermon, né? Salmo 133, você se lembra. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ele deve ser um pouco acima de Sião, né? Esse Monte Hermon que faz descer o seu orvalho, né? E escorrer sobre o Monte de Sião. O Monte de Sião representa o reino de Deus. E a igreja está ali, em Sião com Cristo. O livro de Mateus mostra que o Senhor veio e estabeleceu Sião celestial. A palavra diz em Hebreus que nós chegamos a Sião celestial. Não chegamos? Diz que nós chegamos ao Monte de Sião. Sabe por que nós chegamos ao Monte de Sião? Porque o Monte de Sião veio até nós. Jesus Cristo é o Monte de Sião. Ele veio até nós. Então você olha lá a carta aos Hebreus, maravilha. Diz que nós já chegamos ao Monte Sião, e não ao Monte da Lei, do Sinai, que ardia em fogo e tal, mas nós chegamos ao Monte Sião, onde ali o reino é regado com o orvalho do céu. O Senhor tem regado nossa vida com seu orvalho celestial. E através dessa comunhão, Ele tem manifestado a vida celestial entre nós. Por isso que não vale a pena nós arrumarmos confusão com os irmãos. A gente perde a vida celestial. Então ele chegou às partes de Cesareia, verso 13, né? De Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles foram dando suas respostas. Uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí, a bem-aventurança está em quê aqui? Vamos ver o verso seguinte. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, ou uma lasca de pedra, ou uma pedrinha. Tu és pedra, uma pedra pequena. E sobre esta pedra, no grego, esta pedra está colocada diferente do que a primeira que ele fala que tu és Pedro. Quando ele fala tu és Pedro, no grego está colocado pedra. Quando ele diz assim, sobre esta pedra, a palavra usada ali é rocha. Então você entende que a rocha não é o Pedro, porque ele distingue Pedro, pedra. E daí, esta pedra, rocha. Esta pedra, esta rocha, ele está referindo-se à revelação do apóstolo Pedro. Quer dizer que na época o Senhor deu a ele, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta é a rocha. Não é o fato, pelo fato de estar Pedro escrito em maiúsculo, porque é o nome dele pessoal. Então, o nome pessoal da pessoa tem que ser colocado em maiúsculo. Então podemos pensar, bom, aqui está em maiúsculo, né? É essa que é a rocha. Os católicos interpretaram assim, que Pedro é a rocha. Que Pedro foi o primeiro papa. Jesus estava estabelecendo ele como o primeiro papa aqui. Mas porque eles não viram que no grego há distinção das duas palavras ali. Então, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aqui o Senhor Jesus define a edificação daquela casa do Mateus 7. Quem ouve edifica a sua casa. Qual é a tua casa, irmão? É a linhagem da tua família, natural, segundo a carne? Qual é a tua casa? É aquela uma que você edificou lá de tijolos e tudo para a tua família se aconchegar ali? Qual é a tua casa? Nós somos um com Cristo. A casa dele é a mesma nossa casa. Não há diferença. O plano dele de edificar uma casa e dizendo, ó, cada um edifica a sua casa. O homem prudente edifica a sua casa quando ouve as minhas palavras, estas palavras, e pratica. Mas o Senhor está mostrando algo muito sério para os judeus. Porque eles edificaram a casa. Mas se você olha no capítulo 23 de Mateus, 23, verso 38, veja o que diz. Então, só para terminar o versículo aqui, enquanto você acha, aí eu vou ler. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E verso 19 diz assim, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Veja, a edificação ligada ao reino. Então, o Senhor liga a edificação com o reino. Se você vê o reino do novo céu e nova terra, você vai ver lá a edificação da cidade, a edificação do templo, e você vai ver o trono de Deus dentro do templo. Se só ler Apocalipse, você vai ver. Essa edificação aqui, ela está gloriosamente revelada lá no Apocalipse, né? E desde o princípio o Senhor está procurando edificar, mas existe sempre uma edificação paralela. Então abre aí Mateus 23, Mateus 23, 38. Ele diz assim, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles não ouviram o Senhor e não praticaram o que o Senhor estava ensinando. Eles poderiam ser aqueles que primeiro fizessem parte da edificação do Senhor, porque o Senhor veio primeiro para eles. O Senhor deu uma ordem para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que lá do alto seja revestido de poder e ser-meis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então partiu de Jerusalém, o Senhor tinha um propósito de contar com todos eles. Mas aqui ele diz que essa casa vai ficar deserta. Casa que eles edificaram, eles vieram para edificar, foram chamados da Babilônia para edificar, mas com que propósito? Porque aquela casa deveria estar lá e o coração deles deveria estar esperando o Senhor. Quando o Senhor viesse, eles abraçassem o Senhor porque teria sido cumprida a promessa de Deus. E eles não receberam o Senhor. O livro de João começa assim. Veio para o que era seu e os seus não? Então, veja, João está tratando como família ali. Eu falei que a visão dele é de família, né? Veio para o que era seu, os da sua família. Certo? Mas os seus não receberam. Jesus era parente dos judeus. Ele veio da descendência de Davi segundo a carne. Então os seus não receberam. Então esta é a visão de João, família. Dentro da grande casa de Deus há a família de Deus. E ali, por isso, essa família se ama e tem afetos, né? Dentro da família tem afeto, tem amor, tem a graça do Senhor. Então, agora, o verso 24 vai dizer que essa casa realmente vai ser destruída, porque ela tem que dar lugar a outra edificação, a verdadeira. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo tinha uma imensa estrutura. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Viu? A casa ficou deserta. Esta estrutura foi destruída para dar lugar ao celestial. A princípio, eles estavam fixados naquela casa. E que Estevão fala em Atos capítulo 7. Vamos abrir. Atos capítulo 7, verso 47 diz: e Salomão lhe edificou casa. Esta casa era em figura, em sombra, não era a realidade daquilo que Jesus está trazendo agora. Era apenas um tipo. O Senhor Jesus está trazendo o antitipo da edificação. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como dizia o profeta. Salomão concorda com isto. Ele mesmo fala em 1 Reis 8:27 que aquela casa que ele edificou não conteria o Senhor. 1 Reis 8:27, quero que você leia. Então, quando Estevão fala isto, fala ele usando as próprias palavras de Salomão. Salomão, após edificar aquele templo suntuoso, maravilhoso, ele diz assim: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus, o céu dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Você sabe de uma coisa? Parece não, que não é esta o foco, mas contemple bem. Salomão construiu uma casa rica, bela, adornada com ouro. Mas você sabe a síndrome da frustração quando você chega no fim da construção? E dizer: o poderoso não cabe aí dentro. Se nem o céu dos céus pode conter ele, que frustrante esta casa, não vai dar para ele habitar, depois de ter empreendido tanto esforço. Não é esse lugar da habitação dele. Glória ao Senhor, que somos nós a sua casa. Aleluia! É o que Hebreus capítulo 3 nos diz. Aí está a glória. Salomão acabou a obra frustrado. O Senhor não habitaria na terra, nesse lugar que eu edifiquei. A síndrome de todo homem que construísse um santuário para Deus na face da terra. A palavra do Senhor diz assim, se nós, em Coríntios, né, capítulo 4, se esta casa, deste tabernáculo aqui, se desfizer, temos o quê? Temos de Deus um edifício, não feito por mãos, eterno nos céus. Edificação celestial. É aí que está a nossa alegria, nosso regozijo. Onde o Senhor habitaria? O profeta Isaías já profetizou que ele não habitaria em templo feito por mãos de homens, em Isaías 57:15, quando ele disse que ele é alto e sublime e habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Mas, esse é o Velho Testamento, alto e santo lugar habito. Esse versículo aborda os dois testamentos. O primeiro testamento, que Velho Testamento, não havia acesso para o homem, porque Deus é muito altíssimo, habita num alto e sublime lugar, e o seu nome é santo, impossível de nos aproximarmos. Mas daí nós chegamos no Novo Testamento. Mas também habito com o contrito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Que está juntando Isaías 57:15 e Isaías 66:1-2. O Senhor veio habitar com os pobres de espírito, os contritos de espírito, aqueles que sofrem no seu espírito, sofrem em agonia. Com estes Deus habita. Por isso, irmão, não fale nada de alguém que está sofrendo muito. Saiba que Deus tem uma glória a ser revelada ali. Por isso, devemos dar graças a Deus pelas aflições. Glória ao Senhor, porque uma pessoa sofrendo, existe algo oculto para ser revelado. Uma glória a ser revelada. Então, Hebreus diz aqui, capítulo 3, verso 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, aí, Espírito Santo, ele revela a edificação. Como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça os vossos corações. Um segredo aqui, ter o coração sempre macio para Deus. Este é um segredo maravilhoso, que tem que ser guardado no nosso coração. O segredo de nós ganhar o coração de Deus é ter sempre um ouvido bom para Ele e um coração macio para Ele. Coração mole, não endureça o teu coração. Então, olha, que maravilha essa edificação. Ela tem muito realmente a trazer de peso ao nosso coração, porque o Senhor desvenda a sua verdadeira edificação. A casa que o Senhor está falando para o povo judeu, olha, a casa de vocês vai ficar deserta, porque não é a verdadeira casa. Eles não conseguiram enxergar a verdadeira casa. Destruam esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. E quando Jesus ressuscitou, eles não entenderam ainda que a casa tinha sido reerguida. mesmo que a outra foi 70, no ano 70 depois de Cristo, destruída, ela já estava destruída por causa da palavra de Jesus. Não ficará aí pedra sobre pedra que não seja revelada, destruída, né? Derribada. Então aquela palavra já sacramentou a destruição. Então, irmãos, nós olhamos o reino de Deus, vamos fazer aqui um paralelo aí no livro de Mateus, né? Assim, resumindo, o quanto realmente o Senhor está focando a edificação da igreja nesse livro. E ele começa falando, veja, há duas coisas ali, dois fatos. O primeiro fato é que Jesus fala da edificação no início do ministério dele com os discípulos. E ele fala 6 meses antes dele ser crucificado, ele fala no final do seu ministério para os discípulos sobre a edificação da igreja. O coração do Senhor Jesus, quando está trabalhando e discipulando aqueles irmãos, o coração dele está levando eles para verem essa edificação. E chega um momento que o Senhor os leva lá em Cesaré de Filipe para mostrar realmente o que ele veio fazer. E como fazer? Depois ele começa a falar como fazer, Pedro diz, Senhor, por favor, não te faças mal. Né? E o Senhor tem que repreender ele, para trás de mim, Satanás. Porque se não fosse daquela forma, não teria a igreja edificada hoje. Né? Então vamos conferir. Cristo é o verdadeiro Salomão que veio edificar a casa espiritual para Deus. O outro Salomão, sombra, edificou casa, mas diz que ele não habitava em templos feitos por mãos de homens. Testemunho do próprio Salomão e testemunho de Isaías e testemunho de Estevão no dia do Pentecostes, depois na igreja primitiva. Né? Outra coisa, o Senhor Jesus fala que aquele que edificou a casa sobre a rocha vai correr rios, os ventos vão soprar, vão combater, vai vir a chuva. Quando você chega no Mateus 16, você vê o que, que são isso, o que, que são as chuvas, o que são os ventos. É a ação das portas do inferno tentando prevalecer contra a edificação. E Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão, porque você está edificado sobre a rocha. Não prevalecerão contra a edificação do Senhor. Então essas portas do inferno vêm em forma de rio, chuva, vêm em forma de vento, soprando, combatendo, mas não caiu a casa. E não vai cair. Glória ao Senhor. Ela já passou no teste por todas as gerações, há mais de 2000 anos já. Mas ela está em pé, a casa. Então, olha que maravilha. Jesus é mostrado no livro de Mateus como o Salomão de Deus, né? Do Pai. Ele é o verdadeiro rei Salomão. Salomão é o filho de Davi. Jesus é mencionado como filho de Davi, mas também ele é mencionado aí como filho de Abraão. Como filho de Davi, ele revela que ele é o rei edificador da casa para o trono de Deus. Como filho de Abraão, ele revela como se deve edificar essa casa. Então nós precisamos ver alguns detalhes aqui. Salomão, para edificar o templo, precisava saber o lugar da edificação. E aonde foi o lugar da edificação? Como foi descoberto? Em 2 Samuel 24, nós já meditamos nisso no começo da introdução do livro de Mateus. Mas vamos voltar. Como estamos falando de edificação, é propício nós mencionarmos aqui. Segundo Samuel 24, uma forma bem estranha de Deus revelar, no meio de uma desgraça, um lugar de bênção, o Senhor mostrou. O lugar da edificação da casa. Então veja que Davi conta o povo e o Senhor traz uma disciplina sobre ele. E depois o anjo vai destruir Jerusalém e se arrepende e dá uma oportunidade a Davi de fazer um altar e oferecer sacrifício a Deus na eira de Hernã, Jebuseu. Então ele vai até lá e compra aquele lugar. E ali diz, veja o verso 18, é do capítulo 24, 2 Samuel. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, ou Hernã, Jebuseu, né? O Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o seu povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos, eis aí bois para o holocausto e trilhos e aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei e disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não custem nada. Assim Davi comprou a eira, os bois, por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Agora nós precisamos ver... outra passagem, né? 2 Crônicas 3, 1. Que lugar é este que Salomão edificou o templo? 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte... Onde? Esse Monte Moriá, você se lembra alguma coisa? O que ocorreu ali? O primeiro fato da história da vida de alguém que o Senhor chamou? Isaac foi levado para aquele lugar. Agora você vê por que no capítulo 1 de Mateus, verso 1, diz assim, filho de Abraão, Jesus é o verdadeiro Isaac de Deus. Filho de Abraão. E esse Monte Moriá foi escolhido para o sacrifício de Isaac. E quando chega no Novo Testamento, você vê que o templo está edificado lá mesmo no Monte Moriá. Vamos seguir aqui a leitura, então. No Monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai. Lá, aquele lugar lá que Davi fez o altar. No lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã Jebuseu. Agora você sabe, então, que aquele lugar que Davi comprou era o Monte Moriá. E ali tinha uma eira, né? Ali eles malhavam ali o trigo. Ali é o lugar do sacrifício. Ali é o lugar da obra da cruz. Então, Salomão precisava descobrir o lugar de edificação e Jesus revelou o como edificar, indo para o Calvário e morrendo na cruz. Então, aí a casa de Deus foi edificada dessa forma. Então, se você quer compreender o livro de Mateus, tem que associar essas coisas. Esses fatos, o reino de Deus, a casa de Deus e o rei, Salomão. Aí você vai ver também associado a isso, o lugar da edificação, o como vai ocorrer essa edificação. Então mostra aquele lugar onde Isaac foi oferecido em sacrifício. Essa é a forma de Cristo edificar a sua casa. E essa também, por isso que Pedro falou, Senhor, não te faças mal. Por quê? Porque se eles eram discípulos, e Jesus toma aquele caminho, lembra que eu falei que a gente faz o que está vendo ele fazer? A gente ouve ele e faz, porque tudo que ele fala é o que ele vai fazer? Ele disse assim, ó, eu tenho que ir para Jerusalém, os anciãos, vou ser açoitado e depois eu vou morrer na cruz. Aí Pedro pensou, bom, Senhor, não faça isso, porque se fizer, nós vamos ter que fazer também. Eu quero livrar minha alma. Eu não quero ir para a cruz, então, Senhor, não vá, por favor. Né? Porque os cooperadores do Senhor, os companheiros do Senhor, vão ter que andar por onde ele for. Né? Não tem aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá? Qual o primeiro lugar que o Cordeiro levou eles? Para o Calvário. Sem o Calvário não há edificação da igreja. Então, olha. Então Salomão precisava de edificar e saber o lugar da edificação. Então, ele foi ao Monte Moriá, onde o filho de Abraão foi oferecido. Este é o Calvário, figura do Calvário. Né? Então, aí em 2 Samuel, você vê que foi revelado esse lugar. E lá no capítulo 26 até o 28 de Mateus, você vai ver o Isaac sendo oferecido para que essa edificação realmente fosse concluída. E quando ele ressuscitou, nós vemos que a casa de Deus foi edificada no dia do Pentecostes, a vida do Senhor veio através do Espírito Santo e a casa foi edificada. Nós queremos edificar da mesma forma que o Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo. Aqueles discípulos não puderam fazer nada, 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 mesmo com todo o ensino que eles sabiam sobre edificação. Eles não puderam fazer coisa nenhuma. O Senhor falou, fiquem em Jerusalém, porque não é vocês que vão fazer as coisas. Eu vou enviar o meu poder, o meu Espírito. Então, quando o Espírito veio, aí sim eles começaram a fazer o que o Espírito estava fazendo. Né? Você pode ver que Atos dos Apóstolos vai mostrar que tudo o Espírito Santo fez. Eles não fizeram nada. Senão não teria razão deles ficarem esperando em Jerusalém. Eles poderiam sair com todo o ensino que eles receberam. Eles não iam ter poder para fazer, senão por meio do Espírito Santo. Aí está outro segredo da edificação de Deus. Né? Depois do Calvário vem o Pentecostes. Então, essa edificação, 1 Crônicas 29:1, vamos abrir lá. Você vai ver que Jesus fez e edificou a verdadeira sede, o verdadeiro palácio do reino, né? 1 Crônicas 29. Verso 1, Davi diz a Salomão, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. E quando nós vemos que Jesus edificou um palácio para o Senhor Deus. Se você vai em Apocalipse, você vê a edificação concluída. Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Viu? A casa edificada da habitação de Deus e a nossa habitação também. Estaremos juntos ali com os homens. Ele estará com os homens. Né? Esse homens aqui não exclui as mulheres, entendeu? É o novo homem, aqueles que são novas criaturas. São novo homem em Cristo. Né? Né? Com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Maravilha! Aí, o mesmo Deus estará com eles. A habitação de Deus. A edificação tem um propósito. A habitação de Deus e da sua glória junto com os homens que o Senhor tem realmente salvo, redimido. E edificado para Ele. Para a sua companhia eterna. Que maravilhoso ficar contemplando a face de Deus, a tua oração será totalmente diferente, será apenas um diálogo de alegria, de gozo, né? De regozijo eterno, do que hoje chegarmos diante do Senhor naquela aflição, orando, clamando, o Senhor nos livrar de alguma tentação, de alguma coisa. Não, muito diferente. O nosso diálogo com Ele ali, face a face. Por isso a edificação é tão importante, irmãos. O rei quer estar com você face a face. Ele quer que você habite no lugar do seu trono. Né? Ao redor do trono, lá em Apocalipse, diz que estavam milhares e milhões de milhões. Havia também lá junto desse trono 24 anciãos. O Senhor tem um tremendo propósito, um eterno propósito com a nossa vida. Devemos agradecer ao Senhor e amar a sua edificação. Senhor, obrigado, Senhor.